O Brasil tinha, em 2018, o maior volume de recursos bloqueados em contas no exterior a pedido das autoridades. Nada menos do que 222 milhões de dólares, ou cerca de 930 milhões de reais. O levantamento é do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional, órgão vinculado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública. A maior parte desse total, 180 milhões de dólares, ou cerca de 754 milhões de reais, foi bloqueada pela Operação Lava Jato. O montante a ser bloqueado em paraísos fiscais ou contas bancárias no exterior pode aumentar ainda mais daqui para frente. O Brasil foi convidado oficialmente, no final do ano passado, a integrar a Convenção de Budapeste, um pacto internacional que surgiu em 2001 na capital da Hungria e que estabelece parcerias para os países signatários no combate aos crimes cibernéticos, entre eles o de corrupção e lavagem de dinheiro. O professor Gustavo Mônaco, da Faculdade de Direito da USP, especialista em Direito Internacional, explica.
A Convenção de Budapeste é uma convenção do Conselho da Europa. O Conselho da Europa é uma entidade diferente da União Europeia, tá? Tem uma outra extensão, inclusive a Turquia, a Suíça, que não são parte da União Europeia, fazem parte do Conselho da Europa. E essa convenção foi criada no Conselho da Europa e participaram das negociações outros estados não europeus. Esses estados do Conselho e os estados não europeus podiam, desde logo, ratificar a convenção. A adesão por quem não participou das negociações, ela depende, nos termos do artigo 37 da convenção, de um convite que é feito pelo Comitê de Ministros do Conselho da Europa, depois de ter consultado todos os estados que fazem parte da convenção. Então, por exemplo, estados americanos que já aderiram à convenção ou que tinham negociado e ratificaram, foram todos eles consultados sobre se seria o caso de se enviar o convite ao Brasil. Bom, essa decisão foi tomada favoravelmente e o Brasil recebe o convite para estudar a possibilidade de aderir a essa convenção.
O professor fala também como vai ser a relação do Brasil com os demais países no combate aos crimes cibernéticos através da Convenção de Budapeste.
Se instala um processo criminal num Estado parte e você descobre, por exemplo, que o provedor que foi utilizado para disseminar um certo vídeo ou um certo tipo de fotos ou para entrar no computador de uma agência bancária ou de uma rede bancária para desviar dinheiro, estou imaginando hipóteses aqui, eu posso solicitar do outro Estado, que é parte da convenção, que ele colabore com a minha polícia, com o meu Ministério Público. Esses mecanismos de cooperação jurídica internacional, em matéria civil ou em matéria criminal, são hoje o mecanismo do futuro, já são usados há algumas décadas, mas é o futuro do direito internacional, quer dizer, os Estados colaborarem uns com os outros para evitar esses problemas que extrapolam os limites de uma fronteira e, portanto, escapam da soberania do Estado. Porque o grande problema é esse: se nós continuarmos isolados, se nós continuarmos fora desse grupo, o Brasil pode tentar perseguir um crime praticado aqui com o uso dos computadores, da rede de computadores, mas não vai conseguir porque dependerá do auxílio de outros estados. E esses não têm obrigação de colaborar conosco. Agora, se o Brasil for parte do mesmo grupo que eles, da Convenção de Budapeste, e essa convenção estabelece a obrigação de que os estados cooperem uns com os outros, aí fica muito mais facilitado o acesso a dados, a informações, a provas da prática de crimes e, portanto, a possibilidade de aplicar a legislação brasileira ou a legislação de um outro Estado, que também pode acontecer o inverso, né? O Brasil cooperar com os Estados estrangeiros e, com isso, evitar esses problemas causados pela atuação transfronteiriça por meio de computadores.
Para o professor, as regras criadas pela Convenção não ferem a Constituição Federal, o que pode facilitar a aprovação da adesão pelo Congresso Nacional. Outra vantagem é que pode reforçar as leis existentes no Brasil, como o Marco Civil da Internet.
Não há, pelo menos daquilo que eu verifiquei no texto da Convenção, não há nada ali incompatível com a nossa Constituição. Isso já é um bom caminho. quer dizer, não haveria uma inconstitucionalidade do texto convencional. Isso significa que o Congresso pode autorizar a ratificação sem nenhum problema. Agora, é óbvio que há algumas exigências, como, por exemplo, a definição do que se entende por crime cibernético. Isso vai ter que ser feito pelo Estado brasileiro a partir de uma comparação, e nunca de uma cópia, mas é preciso verificar o que é que os outros estados, parte nesse grupo, estabeleceram como crimes, para daí a gente poder fazer um estudo do ponto de vista de comparação normativa, de comparação das normas jurídicas, para ver se as nossas estão muito distantes daquilo que se pratica no plano internacional. Quem tem mais condição de avaliar isso são pessoas ligadas ao direito penal, ao direito criminal, mas eu tenho certeza que se houver a necessidade de a gente fazer uma adequação, ela vai ser pontual. Não há, me parece, uma defasagem muito grande daquilo que nós temos na nossa legislação com aquilo que se pratica no plano internacional.
Nós ouvimos o professor Gustavo Mônaco, da Faculdade de Direito da USP, especialista em Direito Internacional. Ele analisou a adesão brasileira à Convenção de Budapeste, que trata dos crimes cibernéticos. Ferraz Júnior, da Rádio USP Ribeirão.